Continuando sobre as leis de Purim, antes de mais nada, queria falar algo específico para esse ano. Muita gente está perguntando como fazer com a pandemia para ouvir a Megillah, como que eu vou fazer para ir na sinagoga e tal. Tem alguma outra alternativa, estão me perguntando. Então, o ideal seria, principalmente quem está fazendo essa pergunta do Brasil, agora está quente, está gostoso. Então, o ideal seria organizar leitura da Megillah ao ar livre. E aí não tem problema, pode fazer distanciamento social e todas as coisas e ouvir a Megillah direito. Não tem muito outra alternativa, tem que se ouvir a Megillah, não tem jeito. Então, é a mitzvah e nós temos que fazer essa mitzvah no dia de Purim. E nada está impedindo isso. Quando as pessoas precisam ir para o trabalho, precisam ir para o supermercado, etc., a pessoa vai. Então, para ouvir a Megillah, é uma mitzvah, tem que ir. Não estou dizendo que é para se colocar em risco. Então, por isso, tem alternativa fácil. Quem está em Israel é um pouco mais complicado, porque está frio esses dias, depende do lugar também. É um pouco mais complicado fazer leitura ao ar livre, mas também é possível, não é? Dá para colocar um casaco mais caprichado e ficar num lugar que não tenha corrente de vento, etc. Então, dá para se resolver e é isso que deve se fazer. As outras duas mitzvot que nós temos no dia de Purim é a mitzvah de Mishloach Manot, que são mandar presentes, dois alimentos para um amigo. Essa é a mitzvah, mandar dois alimentos para um amigo. Quais alimentos? Pode ser qualquer alimento que a pessoa queira mandar. Serve qualquer alimento, de preferência tem que ser alimento que está pronto para comer. Então não manda pó de gelatina, por exemplo. Manda um alimento que já está pronto. E indiferentemente qual alimento e qual bebida. Pode ser alimento e bebida, duas bebidas, dois alimentos, um alimento e uma bebida. Pode ser três também, quatro, não tem problema, mas no mínimo tem que ser dois. E esses alimentos são tão tamanho mínimo, tem duas opiniões, se precisa ser kazait, 27 ml cada um, ou que precisa ser um pouquinho maior, inclusive, que tem que ser uma coisa que a pessoa pode sentar e comer uma refeiçãozinha, pelo menos. Então, o ideal é colocar um pouquinho mais do que isso. Então, por exemplo, você coloca um bolo com suco, ou você coloca um pacote de bolachas com uma maçã, ou o que for, é suficiente, já dá para a pessoa sentar e fazer um lanche digno. Essa é a mitzvah de Mishloach Manot, pode mandar para mais amigos, mas o ideal é caprichar mais no presente dos pobres do que no presente para os amigos. E aí, esse ano, então, mais ainda, por conta de tudo que estamos passando, se a pessoa não quer ter contato com muita gente, é melhor evitar, então, dá para uma pessoa só e é suficiente. Os homens dão para amigos, as mulheres dão para amigas para cumprir esta mitzvah. E não tem nenhuma obrigação de troca. Se você me deu, eu também tenho que te dar. Isso não tem nada a ver. Você dá para quem você deu, e quem deu, deu, e de quem você recebeu. Não precisa ficar fazendo trocas. Depois nós temos a refeição de Purim. A refeição de Purim se costuma fazer à tarde. Esse ano, como vai ser sexta-feira, então muita gente costuma fazer de manhã, para não ficar apertado para Shabbat e nem ficar depois sem fome para comer a saudade de Shabbat, a refeição de Shabbat. Então se costuma fazer mais cedo do que nos outros anos. Essa refeição é uma refeição que se faz com pão, com carne e com bastante vinho. Como o Talmud fala, que é uma mitzvah, a pessoa beber bastante vinho em Purim, porque todo o milagre aconteceu em torno do vinho. Então, por isso, para lembrar o milagre, nós bebemos bastante vinho. Logicamente que tem que saber o limite disso, não é para se embebedar e fazer coisas erradas, ou deixar depois de rezar, ou deixar de respeitar os outros e assim por diante. Tem que ter um bom senso. Beber mais do que a pessoa está acostumada a beber de vinho. Nas refeições em Purim temos que falar Al Hanissim, assim como na reza. E este ano nós temos algo diferente, algo bem interessante para as pessoas que moram em Yerushalayim. Por quê? Porque normalmente existe o conceito de Shushan Purim. O que é Shushan Purim? É o dia seguinte de Purim, no caso, esse ano vai ser Shabbat. qual que é o conceito de Shushan Purim? Está lá na Megillah. A Megillah nos conta que na cidade de em todos os lugares do império, as pessoas tiveram o direito de defesa no dia 13 de Adar. E por isso, no dia 14, eles estavam já livres dos inimigos, eles puderam festejar e ficar tranquilos que finalmente estão livres dos antissemitas. Em Shushan, a Esther pediu para dar o dia seguinte também, no dia de Purim, dia 14 de Adar, também para atacar e se proteger. Então, eles acabaram matando mais 300 antissemitas que tinham no governo lá em Shushan. E por isso, eles só puderam ficar tranquilos e festejar no dia seguinte, no dia 15. Nossos sábios, então, quando estabeleceram Purim, estabeleceram que em todos os lugares vai se festejar no dia 14. Mas, eles queriam dar uma importância para a terra de Israel. E disseram que as cidades que estão muradas desde a época que o povo entrou em Israel com Yehoshua, vai se festejar Purim no dia seguinte. Isso é chamado de Shushan Purim. Então, o lugar principal onde isso acontece é em Yerushalayim, que é a cidade murada, que todo mundo tem certeza que ela tem muralha desde aquela época. Tem outras cidades que também se costuma fazer os dois dias. Não vamos entrar agora nessa questão. Mas, no caso, este ano, como Purim cai na sexta-feira, que é algo raro, Shushan Purim cai no Shabat. E aí, como é que faz agora com Purim? Por quê? Porque nós temos um probleminha. Qual probleminha? Não teria nenhum problema de ler a Megillah no Shabat, a princípio. Qual problema? Ler a Megillah. Mas da mesma forma que, por exemplo, o shofar em Rosh Hashanah não se toca quando cai no Shabat, assim como não se pega lulav no Shabat, nós temos o mesmo problema com a Megillah. Nossos sábios tinham suspeita, um medo, que de repente alguém não sabe ler a Megillah e vai transportar a Megillah em vias públicas para aprender a ler a Megillah e vai fazer isso no Shabat. E não pode. Então, por isso, eles falaram, não dá para ler Megillah no Shabat. Então, não vamos instituir Megillah no Shabat. Então, como que se faz? Então, acaba tendo um episódio chamado Purim Meshulash, Purim triplo. O Purim é dividido em três dias. Quer dizer, as mitzvot de Purim são divididas em três dias. Como que funciona, então, Yerushalayim? Na sexta-feira vai se ler a Megillah, quer dizer, na quinta noite e na sexta de manhã vai se ler a Megillah, como em todos os demais lugares, porque não dá para ler no Shabat, então vai se ler junto com todos os outros lugares a Megillah. E aí, nesse mesmo dia, tem que se cumprir também em Yerushalayim a mitzvah de Matanot Levionim, dar presentes aos pobres, que isso está diretamente ligado com o dia que é lido a Megillah. Que é lida a Megillah. No Shabat, agora isso não é Purim ainda. Sexta-feira não é Purim. Vai se ler a Megillah. Em Yerushalayim, sim, não é Purim. Vai se ler a Megillah. Quando se fala Al-Hanissim, no Shabat. Shabat é o Purim de Yerushalayim. Então no Shabat vai se falar Al-Hanissim na reza. E também, no Shabat tem a leitura da Torá de Purim. Então vai se ler a Parashá da semana, Parashá Tetzaveh. E o último chamado, o Maftir, vai se ler Vayavó Amalek, a guerra que o Amalek fez, o ataque de Amalek. E a Haftará que é lida nesse Shabat é a mesma Haftará que todo mundo leu no Shabat passado. Quer dizer, em Yerushalayim se lê duas semanas seguidas a mesma Haftará, que também fala sobre Amalek. É o assunto do dia. Depois disso, durante o dia de Shabat, o correto é que se fale sobre os conceitos da Megillah, a história da Megillah. Não dá para ler a Megillah, mas para falar sobre o conceito de Purim. E também se acrescenta alguma coisa na refeição de Shabat para ser também, para se dar a importância de Purim também. Mas o principal da refeição de Purim não é feito no Shabat, porque Shabat, Shabat é Shabat. Então a refeição de Purim fica para domingo. E aí no domingo se faz em Yerushalayim uma refeição de Purim e se faz a mitzvah de Mishloach Manot, de dar presentes de alimentos para os amigos, que isso está ligado com a refeição. A pessoa recebe esses alimentos para comer na refeição. Então, isso é uma coisa rara, como nós vimos já falamos no começo da semana, que vamos ter aí Purim Meshulash, esse triplo Purim na cidade de Yerushalayim. Isso é então o básico que temos a falar sobre Purim, e desejamos a todos que todos tenham um Purim Sameach, um Purim com muita alegria, e que nós possamos merecer muito em breve também, como está escrito na Megillah, Venahafohu, foi tudo invertido, tudo que parecia estar caminhando para o extermínio dos judeus e para a forca do Mordecai, etc., tudo foi revertido. E acabou a história de uma forma tão boa e tão positiva. Então que assim também Hashem faça conosco, com todos nós, o mundo inteiro que está passando por essa situação tão chata, que tudo seja revertido para o nosso bem e que possamos voltar a uma vida normal, mas não qualquer vida normal, que seja uma vida muito melhor do que era antes, que nós possamos merecer em breve a reconstrução do Beit HaMikdash, e uma nova era, de fato, como todos anseiam.